200 Brasis, músicas para entender a nossa diversidade. Apresentação, Edson Júnior e Márcio Aquiles Sardi.
Um grande abraço para você que está com a gente aqui na Rádio Câmara, para você que está com a gente também pelas emissoras parceiras no país inteiro, também pela Rede Legislativa de Rádio, no ar mais uma edição dos 200 Brasis. Esse programa que nós estamos trazendo para você, uma playlist de 200 músicas que falam um pouco da história do Brasil, que retratam um pouco a realidade brasileira, nessas 200 canções que foram selecionadas, né, a partir aí da colaboração de várias pessoas aqui dentro da Câmara dos Deputados, e essas 200 canções em comemoração também, né, aos 200 anos da Câmara dos Deputados, celebrados em maio de 2026. Comigo para essa jornada, mais um programa, Márcio Aquiles Sardi. Prazer em ter você aqui mais uma vez, meu cara.
Como sempre, Edson Júnior, é um prazer estar do seu lado para a gente conversar sobre essas canções que são tão significativas para a história do Brasil e que representam ainda hoje uma lembrança para as pessoas e também um momento de pensar sobre o Brasil, não é?
Perfeito, perfeito. Cada canção com a sua história, cada canção com a sua realidade, com o seu tempo, né? A gente vai, de um certo modo, contando a história do Brasil também, né, através dessas canções. Bom, Márcio Aquiles Sardi, falando em história do Brasil, essa canção que a gente vai começar hoje o programa, ela é fundamental para a gente entender muito do movimento de resistência contra a ditadura militar, logo ali no começo, né, da ditadura, logo em 64, a canção Opinião, composta por Zequete, né? E uma canção que foi muito importante logo naquele comecinho da ditadura, porque fez parte do famoso espetáculo Opinião, né, do Teatro Opinião, ali no final de 1964, mais precisamente em dezembro de 64, né?
Pois é, Edson Júnior, ela teve uma interpretação visceral da Nara Leão, que era uma musa da Bossa Nova, e com essa música Opinião, ela se reposicionou no cenário musical e também político do Brasil, e também ela serviu como praticamente o lançamento de outra grande cantora do Brasil, que é a Maria Bethânia, que por um impedimento da Nara Leão acabou participando do show Opinião, que dá a música dá nome ao show, e também acabou se projetando musicalmente para o Brasil a partir do Opinião e a partir também dos seus primeiros discos lançados em seguida. Essa música, ela tem uma importância porque ela reúne dois grandes problemas que a população, especialmente do Rio de Janeiro, da época, que já não era mais a capital, mas ainda era o centro de efervescência cultural e político do Brasil. Uhum. A perseguição aos moradores das favelas, muitos estavam sendo expulsos de regiões mais centrais do Rio de Janeiro, mas também uma resistência ao que estava começando e ninguém sabia exatamente o que viria a ser, né? Mas a letra de Opinião, ela repercutiu ao longo dos anos por versos muito fortes. Eu vou citar um, Edson. Uhum. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião.
Pois é, forte demais, né? E essa perseguição, né, promovida pelo próprio governador do estado do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que estava expulsando, né, os moradores das favelas, das vilas, para locais muito distantes da cidade, né? O que obviamente também trazia um prejuízo grande para essa população. E foi realmente um momento muito forte, inclusive essa questão também do direito à moradia, que era um dos aspectos abordados nessa canção, né?
E sociólogos posteriormente, antropólogos também, alguns historiadores, colocam essa situação que aconteceu com o governador Carlos Lacerda, que você lembrou bem, como um dos estopins para depois o crescimento de outras pragas no Rio de Janeiro, né? Como o tráfico de drogas, não necessariamente as milícias, mas as facções criminosas, porque essa expulsão das pessoas criou um caldo de revolta e um caldo de ausência do Estado que acabou sendo preenchido por outros, né? Por outras vias, né?
Exatamente, o crime organizado é uma delas. E é interessante que a direção, né, do Teatro Opinião, né, lá no palco, a direção do Augusto Boal, um dos grandes intelectuais desse país, E a Maria Bethânia, como você mencionou, começou ali, ela tinha 18 anos de idade, ali em 1965, né? Quando ela substituiu a Nara Leão, digamos assim, e realmente foi uma coisa estrondosa, né? O som, a Maria Bethânia com essa sua interpretação ali, logo no comecinho dos anos do ano de 1965. Vamos então à canção, Márcio Aquiles Sardi. Vamos ouvir então a canção Opinião, na voz de...
A gente separou, se não me engano, Edson, a gente vai ouvir quando começar, mas na própria voz do Zé Cat.
Do Zé Cat, né? Exatamente, Zé Cat, compositor dessa canção. Muito bem, vamos então à canção Opinião.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não.
Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar.
Deixa andar, deixa andar.
Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio.
Essa foi Opinião, composta por Zé Cat, aliás, um autor de duas grandes canções, né? Além dessa Opinião, ele também é a mente por trás de A Voz do Morro, que é outra música sensacional do cancioneiro popular, não é, Edson Júnior?
Exatamente. E lembrando que o Teatro Opinião tinha a participação de Zé Cat, de João do Vale, também representando o sertão nordestino, né? Também nesse espetáculo do Teatro Opinião. Bom, agora nós vamos falar de uma cantora muitíssimo importante que trouxe, né, digamos, a música regional para a MPB. Ela fez uma junção importante. Estamos falando da Diana Pequeno. A Diana Pequeno que é nessa interpretação da canção chamada Coitelinho. Que eu particularmente sou fã dessa música, mas eu sou muito fã da versão. É porque eu gosto de música caipira, eu gosto de uma boa viola. E aí eu gosto muito da versão de Pena Branca e Chavantim, que é lindíssima.
Eu gosto também.
Nossa, é maravilhosa. É. Mas aqui a Diana Pequeno, com a sua voz, né? Uma voz super bonita, suave. Ela que também cantou uma versão de Blowing in the Wind, em português, que foi feita ali no final dos anos... No meados dos anos 70. A Diana Pequeno realmente deu uma interpretação belíssima para essa canção, né?
Pois é, ela é a responsável também, é a intérprete também, de outra regravação que talvez tenha sido a música dela que mais fez sucesso, que é aquela Serei Seu Bem, que é uma regravação de You Got a Friend.
Ah, sim,
né,
sim.
Da década de 80, ela estourou no Brasil inteiro com essa regravação, mas já vinha, né? Uhum. Desde a década de 70, com essa voz suave, delicada dela, cantando muitas canções que pegaram, né, no imaginário da população brasileira.
Exatamente.
E Cuitelinho é uma delas.
Cuitelinho é uma delas. E Cuitelinho, para quem não sabe, né, um regionalismo, é, Cuitelo ou Cuitelinho, desse jeito carinhoso de se falar, é uma maneira como se, é, se a parte do Brasil se refere ao beija-flor, é, em certas regiões do Brasil, principalmente no centro-oeste, em algumas regiões do interior, é, do nosso país, né? É o Cuitelinho, é o beija-flor. E tem um momento em que a música ela diz assim: e o Cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia.
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai. Mas é bonito também a parte que ele fala também das lutas, das agruras do homem do campo, né, Márcio?
Exatamente, é. É, inclusive enfrentando questões políticas, né, que as pessoas acabam enfrentando aqui e ali no nosso país, né, que... Ele fala da revolução quando ele entrou em Mato Grosso, né?
Exato. E deu em terras paraguaias, né?
Exatamente.
Deu em terras paraguaias, lá tinha a revolução, enfrentei fortes batalhas. É trem bonito. Esse jeito de falar do... E é bonito demais, assim, a maneira como, né, você faz a rima a partir do regionalismo, né?
Da
maneira
curutela,
como se,
né,
fala, uhum, exatamente, do jeito de se falar, e se traz aí a rima. Essa realmente é uma canção muito bonita. Ah, outra versão também muito bonita é a do Milton Nascimento, também,
com
ficou
certeza.
Bonita demais, realmente. Então vamos ouvir a Diana Pequeno com essa belíssima interpretação de Cuitelinho.
Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Quando eu vim da minha terra despedida parentaia, entrei no Mato Grosso e dei em terras paraguai. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como aço de navalha. Coração fica aflito, bate unha, outra faia. Meus olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Bate unha, outra faia. Meus olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha.
A gente ouviu Diana Pequena com Pequeno, opa, com Cuitelinho, uma música do folclore regional da região pantaneira de Mato Grosso, que foi recolhida por Paulo Vanzolini, outro grande mestre da música brasileira.
Pois é, Márcio Aquilissardi, e agora a gente vai para uma canção muito especial também do Teatro Opinião, né?
É, Carcará.
Carcará.
Com um dos grandes representantes desse movimento, que é o João do Vale, que a gente já falou aqui
já
no começo do programa. Carcará é um dos pilares da música brasileira, da música popular brasileira. Ela mantém essa tradição do teatro opinião para fazer uma crítica social a partir de uma metáfora com um animal, né, com um pássaro.
Ave de rapina, né?
Isso, da fauna nordestina, né, que mostra a partir do trabalho, a partir do dia a dia do carcará, mostra a luta pela sobrevivência e pela resistência num clima árido. Olha que metáfora perfeita, né?
É, exatamente. E interessante porque, inclusive, um trecho da canção, né, diz, né, pega, mata e come. E é exatamente essa, as aves de rapina, que são carnívoros, né? E eles, ou teoricamente, assim, literalmente comem qualquer coisa, porque o carcará é assim, né? Ele vai atrás de qualquer coisa, inclusive ele pode ser definido tanto quanto ave de rapina, quanto abutre, nesse sentido de que pode ser alguma coisa muito proveitosa aos olhos nossos, como também carniça, né? Então é muito curioso, porque é o que às vezes sobra quando você trata da questão social, é o resto que muitas vezes sobra para o trabalhador do campo, né?
Que é um complemento à primeira música do programa, né?
Exato.
Que é a opinião, que mostra um pouquinho dessa luta diária pela sobrevivência nas favelas, nas comunidades, e agora traça essa mesma questão, mas a partir de um outro ambiente completamente diferente, que é o sertão nordestino.
Pois é. Então, a gente ouve na voz de João do Vale, esse grande mestre da música brasileira, a canção Carcará.
Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião.
Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará, come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim, não passa fome, os borrego que nasce na baixada. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os borrego no vinho não pode andar, ele puxa no imbigo e até matar. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come.
A gente ouviu de João do Vale e José Cândido a faixa Carcará, na interpretação de João do Vale.
Exatamente. E por falar em regionalismo, nós trazemos agora uma canção que é basicamente, né, o início de tudo quando se fala em a música regional conquistar o país, né? Estamos falando de uma canção lá de 1947, composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, grande Humberto Teixeira. Essa canção chamada Asa Branca, Márcio Cristal.
Edson Júnior, eu faço até um pequeno desafio. A música hoje, atualmente, no Brasil, ela está muito segmentada e perdeu parte dos seus referenciais históricos. Uhum. Mas, na minha impressão, Edson Júnior, eu acho que não existe um brasileiro que não conheça Asa Branca.
É muito pouco. Eu acho que é muito pouco provável.
Pois
é. É muito pouco provável. É. E aquela gravação, né, de 1947, você vê uma introdução longa, uma introdução grande, dando muito valor também à parte instrumental, né, à sanfona de Luiz Gonzaga. Mas realmente é uma canção que tem um apelo, né? Ela tem uma parte muito, digamos assim, de muito lamento. Aliás, até a gravadora, né, a RCA Victor, que lançou essa música, criou alguma resistência para lançar, porque disse que a música era triste demais, era muito, né, era muito, muito de muito lamento, muito sofrida. Mas a música tem três partes, né, Márcio Aquilissardi? Ela tem uma parte mais triste, mas ela tem mais duas partes também, né?
Pois é, essa primeira que mostra... por que que a Asa
Esse
Branca...
Esse cenário, né? É uma ave,
tem que explicar. A ave foi escolhida, né, para representar esse itinerário do retirante, do sertanejo. Quando a Asa Branca, que é também conhecida como Pomba Pedrez, ela vai embora do sertão, é porque não tem mais nada a se fazer, porque os recursos naturais já estão completamente exauridos, a seca está no seu nível máximo. Então essa é a primeira parte que você citou.
Uhum.
Aí vem uma parte intermediária, que é a despedida, né? A dor de sair do seu torrão natal, né, para buscar a sobrevivência.
Exato.
Mas aí chega a esperança, que eu acho que é o que mais move o brasileiro mesmo, né, Edson? Eu vou voltar. Assim como a Asa Branca volta ao sertão, retirante, né, o personagem da letra da canção, também
volta,
vai voltar. É só a primeira chuva chegar para começar a fazer as plantas renascerem que o retirante
quer voltar,
deseja,
né,
voltar para o seu sertão.
É a sua terra, né? É o pertencimento, né? E ele fala, né? Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, meu coração. É muito, muito lindo, né?
Amada Rosinha.
Amada Rosinha, é exatamente. Muito bem, vamos então com essa belíssima canção de Luiz Gonzaga.
Eu lembro antes, né, Edson, que além do Luiz Gonzaga, que é essa versão que a gente vai ouvir, teve outros grandes nomes da MPB que regravaram também com a sua própria marca, com a sua própria impressão, trazendo novos aspectos para essa música. Ela funciona realmente a partir de várias interpretações.
Inclusive uma versão instrumental lindíssima, conduzida pelo próprio Humberto Teixeira, que foi uma gravação que é realmente muito bonita. Enfim, várias gravações, e a gente ouve a versão original de 1947, gravada ali no primeiro semestre de 1947, a canção Asa Branca, com Luiz Gonzaga.
Quando eu ia a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E brasileiro fornaia, nem um pé de plantação, no porta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. No porta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a Asa Branca bateu asas do sertão. Então se eu disse a cadê o Rosinha? Guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.
A gente ouviu agora Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que é o autor da letra, com seu intérprete e criador da melodia, Luiz Gonzaga.
Muito bem. E com isso a gente fecha esse bloco do nosso programa e a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do nosso 200 Brasis de hoje. Não sai daí que a gente já volta.